Passando a Limpo.
Rodrigo Sampaio, hoje é o dia do diagramador.
Pois é.
Você ainda tem diagramador no seu jornal, e o que é que um diagramador faz?
O diagramador desenhava a página, via o tamanho de cada matéria, colocava dentro daquele espaço pré-determinado, fazendo o justo equilíbrio entre os anúncios e o conteúdo de informação. Infelizmente, hoje, a eletrônica, né, acabou com a função do diagramador, embora não tenha acabado com a função do criador e do paginador e do antigo paginador, que continua desenhando, só que agora através do computador. Não tem mais a réguazinha que contava cíceros e paicas, como a gente dizia, e colocava no tamanho exato dentro do espaço que ele competia.
Ele era desenhista, era jornalista?
Alguns tinham curso de desenho industrial, alguns. Uhum. A maioria era curioso.
Sim.
Aprendia na redação com aquilo que já tinha ensinado, que ao outro, que era uma coisa de pai, quase de pai para filho.
Revisor, que já foi uma função muito importante do jornal, ainda é?
Revisor deveria ser, mas os jornais passaram a exigir de cada repórter o que nós chamamos de texto final. Jeito é fazer um texto que não precisava ser corrigido. Porque, Geraldo, eu peguei uma redação onde alguns repórteres de polícia, por exemplo, eram semi-analfabetos. Eles traziam a informação, escreviam cheio de erros, você passava para um copy desk, que era uma função de redator, né, de reescrever aquelas informações que chegavam com erros de português, e você colocava o texto mais limpo na página. Mesmo assim, isso passava pelo revisor. Por quê? Porque isso ia para o linotipista. E o linotipista, quando compunha o texto, ele errava. Até porque também não era um pessoal de um nível intelectual mais alto. Era um pessoal realmente que sabia pouco português. Então, batia aquele texto no linotipo. Aí, aquele texto com erro passava pela mão do revisor. O revisor fazia a leitura final e só aí descia para a impressão.
E você conviveu na sua vida com repórteres extraordinários, como repórteres, mas que não sabiam escrever, para pegar notícia eram ótimos.
Convivi.
Mas na hora de fazer o texto...
Convivi com alguns que eram absolutamente incapazes de fazer um texto com 30 linhas. Ele diz assim, ele entrevistou fulano de tal, agora vamos entrevistá-lo. Aí você colocava ele na mão de um copy desk, ele repassava aquelas informações, você pegava o texto cheio de erros, aí chamava o repórter junto de você, aí, o que é que você quer dizer com isso? E ele ia passando isso a limpo, né? ele ia reinformando, e eu tive um caso que era interessante, eu tinha um repórter de baixíssimo nível intelectual, conhecia muito mal o português, mas muito mal mesmo, e ele chegou com uma matéria na redação quando 5 chineses tinham sido presos. Ele era repórter de polícia. Os 5 chineses foram presos e ele chegou com o texto. Isso é um negócio hoje que é importante. 5 chineses foram presos e eu estou com uma entrevista com eles. Aí o chefe dele, que era chefe da página de polícia, perguntou: mas fulano, me diz uma coisa, tu fala chinês? Ele disse: não, não falo. Se esse chinês fala português, ele disse: eu me virei com os homens em francês. O cara mal escrevia o nome dele. Mas então era assim, tinha repórter, esse era muito bom repórter de polícia. A gente falava que ele chegava na frente dos delegados. Tinha um crime bárbaro. Ele chegava na redação com a informação completa, trazia para a redação, e a gente depois ia atrás e complementava a matéria, mas ele trazia a informação.
Você teve muito derrocamento de gente do futebol, né? E de gente da polícia, né? Para outras coisas. Né?
Veja bem, de polícia não tanto, de futebol
tanto,
mais.
Mas,
né? O Jornal do Comércio, ao longo de sua história, que completa 100 anos a semana que vem, não é? Teve grandes repórteres de esporte. E um deles foi Fausto Neto.
O outro foi Chico José, né?
Chico foi do Diário da Noite, não foi do Jornal do Comércio. Mas Fausto Neto, que chegou a ser repórter dos grandes jornais no Rio e em São Paulo, foi inclusive da revista Placar, escreveu a biografia de Almir primorosa. Fausto Neto começou era de Caruaru, começou no Jornal do Comércio a escrever da Rádio de Caruaru. Veio para o Jornal do Comércio, escreveu textos no Jornal do Comércio, foi embora para o Rio e se tornou um nome nacional.
Bom, é aquele assunto que nós tratamos dele ontem aqui, com relação à PEC do orçamento, ele continua sendo minimizado por uns, valorizado por outros. Eu, por exemplo, ouvi ontem um especialista dizendo que tem nenhum problema para Bolsonaro, porque no caso de passar e chegar ao final, esse governo não vai lidar com esse tipo de amarração. Isso só aconteceria com o governo seguinte. Essa foi eu ouvi Sadenberg e outros falando disso ontem. Ouvindo o próprio Bolsonaro dando entrevista à Datena, Bolsonaro disse que não tinha nenhuma preocupação com isso. Era, inclusive, a favor disso. E ouvindo depois entrou... Não, vamos ficar aqui só, porque com relação a Guedes, parece que esse assunto não foi muito tratado por ele. Mas é o que estão dizendo. Isso vai ainda para o Senado, e ao que parece eles não vão falar para barrar no Senado, não. Pelo que o governo está dizendo, vai deixar passar. Deixa entrar. Romualdo, vocês entram por aqui. Oi, Romualdo.
Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Geraldo, ontem eu conversei com o ministro Paulo Guedes sobre esse projeto. Ele me disse que é uma das pautas bomba. Portanto, do ponto de vista do ministro da Economia, não é bom ter um orçamento engessado por um motivo, não tanto pelos efeitos que esse orçamento ou que essa decisão vai causar no próximo orçamento, no orçamento do ano que vem. A questão é, segundo Paulo Guedes, é que ele estava negociando com os governos estaduais o tal do Pacto Federativo, que desengessava o orçamento. Portanto, essa decisão de engessar o orçamento vem na contramão da decisão do governo, capitaneada pelo próprio ministro da Economia, de negociar com os governos estaduais. É claro que Paulo Guedes está negociando com os governos estaduais essa desengessação do orçamento. Agora tem um detalhe: é preciso que os governos estaduais também façam o dever de casa, que é outra história, que é outro capítulo. Mas do ponto de vista do ministro da Economia, não foi uma decisão para se bater palma. Aliás, ele me disse o seguinte: olha, eu posso garantir ao senhor que não é um motivo que me causa alegria ler uma notícia como essa.
Ô Romualdo, pelo menos uma opinião sensata dentro do governo, né? Já que Bolsonaro disse que não tem problema nenhum, não está preocupado com isso, eu queria saber exatamente o que é que Bolsonaro está preocupado a um momento desse. Porque veja só, saiu uma projeção da instituição fiscal independente, do Senado, apontando que o teto de gastos, que é aquele teto que limita o crescimento das despesas da União, pode ser descumprido, ou então a máquina pública vai sofrer alguma paralisação já no ano que vem, isso caso, evidentemente, o Senado aprove essa PEC. Só lembrando para o nosso ouvinte que a PEC aprovada na Câmara na última terça-feira torna o orçamento mais engessado, como você bem disse. Até antes da aprovação, ou pelo menos está em vigência ainda, o governo tem cerca de 10% do orçamento para poder manobrar, para poder utilizar da forma como quiser. A partir da aprovação dessa PEC, o governo que tinha antes cerca de 140 bilhões de reais passa a ter somente 45 bilhões. Então, fica aí um limite de 3% do orçamento, Ivanildo Sampaio, para o governo poder utilizar esse recurso de uma forma mais independente. Ou seja, o governo fica completamente engessado e o presidente da República não observa uma situação dessa.
Veja bem, com esse dinheiro que sobra, ele não conclui a Transnordestina.
Não faz nada.
E vai de encontro à tese que ele defendia, né? Era mais Brasil e menos Brasília. A gente está tendo aí mais Brasília,
mais
e menos,
Brasília
e menos Brasil.
Mais Brasília, porque esses recursos ficam nas mãos dos congressistas, né, que vão aprovar suas emendas ao orçamento, que vão aprovar suas ideias, seus projetos, e o governo vai ter que executar, quer queira,
pois
quer
é.
Não.
Wagner Gomes, aí que bom que a gente vai divergir aqui. Eu acompanhei ontem uma reunião da bancada pernambucana e, ao contrário dessa tese que diz o Ivanildo, vai ser menos Brasília, Ivanildo, e mais Carnaíba. Menos Brasília e mais Tuparetama. Menos Brasília e mais Taquaritinga do Norte. Sabe por quê? Porque agora as bancadas terão mais autonomia, e aí eu estou me referindo às bancadas estaduais, 25 deputados federais e 3 senadores, terão mais autonomia para apresentar emendas que hoje já são impositivas e propostas que passarão a ser obrigatórias. Então, significa o seguinte: Vou dar nome aos bois. Se o deputado Daniel Coelho botar lá a emenda construção da escola comunitária Padre Luiz Gonzaga no sítio de Cabelos, pertinho de Quixaba, então isso aí passa, se estiver no orçamento, passa a ser impositivo. O governo não pode contingenciar, porque é emenda de bancada, é emenda que os 25 deputados e os 3 senadores concordaram e o Poder Executivo só vai ter de executar. Significa que a bancada pernambucana, e aí ontem à noite eles já decidiram isso, vai ter muito, todas as bancadas, mas a de Pernambuco é muito bem articulada, vai ter uma autonomia muito grande a partir do orçamento de 2020. O de 19 não pode mais mexer.
Mas, Romualdo, e as grandes obras que estão pela metade e que não vão ter continuidade?
Bota, como é
que
bota emenda para as grandes obras,
por exemplo. É exatamente isso que eu quero tocar, Romualdo.
Juntam 3 deputados. Junta o Volney Queiroz, junta o Pastor Eurico e junta Gonzaga Patriota. E aí eles podem, os 3 juntos, colocarem emendas para a obra de transposição ou da Transnordestina. Ou aí juntar os deputados e senadores do Nordeste que estão realmente defendendo a Transnordestina, a ferrovia Transnordestina, e aí tem emendas de bancadas de vários estados do Nordeste para construir a Transnordestina. O parlamento agora vai ter de trabalhar mais ainda, vai ter de fazer menos futrica e mais reunião. Por isso que o cargo, que não é um cargo, não é? O posto de coordenador de bancada agora vai estar muito mais valorizado, vai estar muito mais consubstanciado, porque todas as vezes vão ter de se reunir mais vezes para discutir emendas de bancada que estarão impositivas no orçamento.
Mas é nesse ponto citado por Ivanildo Sampaio, o Romualdo, que mora exatamente o problema que eu citei, que é um problema para o executivo, não é? Tudo bem que os deputados agora vão ter suas emendas, além de aprovadas, vão ter que ser executadas, não é? Agora, como o executivo fica engessado, ele vai ter que cumprir aquele orçamento, vai ter que cumprir, executar aquilo que está previsto no orçamento, em detrimento de, por exemplo, uma obra prioritária. Então, às vezes, vai ter que fazer, por exemplo, como você disse, uma estrada ou uma escola, e às vezes tem uma obra prioritária que ele não vai poder fazer porque vai ter que cumprir aquilo que está previsto no orçamento.
Ou então, na hora de elaborar o orçamento, porque é assim, na prática é assim, quando a comissão mista do orçamento começa a se reunir para elaborar o orçamento, aí, meu amigo, aparece sugestão de tudo quanto é canto do mundo. Agora vão ter de ser sugestões plausíveis, que de fato ocorram, que aconteçam, e não mais ficar só na mão do relator do orçamento, que na época em que está funcionando essa comissão do orçamento é o todo poderoso, é o paparicado, é o homem que recebe a maior quantidade de visitas no gabinete dele. É
verdade, fazer aqui uma pequena...
As emendas terão de ser negociadas.
Deixa eu fazer uma observação para você, Romualdo. Quando em Pernambuco teve um governador que foi inaugurar no interior do estado um centro social urbano. Não sei se você lembra dos centros sociais urbanos que foram construídos à torta e à direita. Pois bem, foi feita uma festa no município, o prefeito estava lá, o deputado da região, todo mundo. Na hora da inauguração, o governador perguntou ao morador, disse, mas o senhor está feliz com esse centro social urbano? Ele disse, não, eu precisava daqui, era de um chafariz. Isso é o que faz medo, essas emendas impositivas.
Exatamente.
De você construir o que o povo não quer. Uhum. E aquilo que o povo necessita não ser mais, não ter continuidade.
É porque não. Ou aquilo que o grupo do deputado quer. Por exemplo, um grupo do deputado ali na região de Águas Belas mesmo, né?
Uhum. Águas bem, Belas,
O grupo de deputados ali quer algo que não é prioridade para outros grupos ou até para a comunidade. Realmente, pode incorrer nesse erro aí, nesse problema.
As chuvas, os problemas, mortes, tivemos 2 mortes em Paulista, coitadas de crianças. Estamos com o coronel Lamartine Barbosa, secretário executivo da Defesa Civil do Estado. Secretário, cabe ao senhor tomar conta também da região metropolitana, não é? O caso de Paulista é com o senhor?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Eu represento a Defesa Civil Estadual. E aí nós fazemos o quê? Nós fazemos a coordenação dos esforços das Defesas Civis Municipais. Paulista possui uma equipe de coordenação municipal de proteção e defesa civil, onde a Defesa Civil inicia no nível municipal. mas a gente gerencia, a gente também orienta, instrui e capacita as defesas civis municipais.
Ô, Coronel, das chuvas que a gente tem visto por aí, eu acho que a nossa grande chuva não chegou ainda. O que é que aconteceu com o Paulista, que tivemos esse deslizamento? Não estava havendo o acompanhamento que o Recife, por exemplo, está fazendo?
Ô, Geraldo, veja bem. Para você ter uma ideia, aqui na região metropolitana, nas últimas 24 horas, o município onde mais choveu foi Jaboatão dos Guararapes, 89,2 milímetros. Paulista choveu, segundo os pluviômetros que nós monitoramos, acompanhamos a partir da APAC, 23,4 milímetros. Então, veja bem, nesse caso particular do acidente que aconteceu, de que se trata? Se trata de uma vulnerabilidade da arquitetura, da infraestrutura urbana. Então, alguma situação de risco pré-existente que, diante da ameaça que a chuva provoca, certamente o terreno já alagado, aconteceu o quê? Pelo que nos consta, é uma queda de árvore que se deu em cima de um poste e todo esse material veio deslizando. Então, houve um deslizamento, um escorrimento de massa que alcançou a casa e provocou as vítimas. Então, veja bem que tem uma decorrência da chuva, sim, mas uma vulnerabilidade maior naquele ponto onde se aponta o acidente. Se não, aconteceria, por exemplo, em Jaboatão. Jaboatão choveu muito mais. A gente não teve registro de ocorrências em Jaboatão, com 89,2 milímetros.
Wagner.
Coronel Lamartine Barbosa, qual o nível de alerta com o qual a Secretaria de Defesa Civil do Estado trabalha hoje para as próximas horas e para os próximos dias?
Olha, nós estamos gerenciando a nossa operação inverno. O plano de operação inverno, ele praticamente tem no estado o regime anual. Uma vez que a gente tem o período da quadra chuvosa aqui na região metropolitana e zona da mata e agreste, de abril a julho apenas. Só que acontecem as chamadas anomalias de precipitação, né? Então, existem ocorrências pontuais em alguns municípios, inclusive fora dessa região que eu indiquei, região metropolitana, zona da Mata e Agreste, em todo o período do ano. Então, nós estamos, no momento, na fase de observação da operação inverno aqui em Recife, e zona da Mata e Agreste. Agora, nós estamos no meio de um alerta da APAC para indicação de chuvas fortes na região metropolitana, zona da Mata, estendendo-se até amanhã.
Coronel, dessas chuvas todas que caíram até agora, a que me impressionou foi a de São Bento do Una. Porque se ela foi suficiente para, num dia só, encher os açudes todos, botar o rio para jorrar água, fazer tudo de uma vez só, em pouco tempo, essa chuva foi enorme. E as consequências para o município não foram tantas. Me parece que, bom, morte não tivemos, desalojados aí em torno de 40. O que foi que aconteceu com São Bento do Una?
Geraldo, inclusive eu queria até salientar o seguinte. Ontem participei da abertura de um encontro regional dos meteorologistas. A APAC está dirigindo esse encontro. Eles devem trazer o prognóstico das chuvas para os próximos 3 meses. Provavelmente eles vão fazer o acerto hoje, né? A concordância deles em relação aos índices que têm sido verificados, as informações que eles coletam e aos modelos com os quais eles trabalham. E lá eu escutei muito claramente a preocupação dos meteorologistas com a seguinte situação. Eles fazem todo o monitoramento, usam todos os modelos, cria-se uma expectativa de precipitação. O que acontece é que muitas vezes a precipitação prevista para uma região extensa tem acontecido em cima de uma única localidade, a ponto de ter numa cidade muita chuva e na cidade vizinha continuar naquele período de seca, de estiagem. Então isso é uma coisa, uma espécie de anomalia, que os próprios meteorologistas, eles questionam isso, por que isso tem acontecido. Então, o que aconteceu em São Bento do Una foi uma situação dessa. Choveu tudo ali, né? Praticamente ali no Rio Una, extrapolando aquela capacidade do açude, havendo transbordamento. Mas, como você bem disse, não afetou as vulnerabilidades que, naturalmente, toda cidade possui, não gerando, pelo menos, as vítimas fatais que a gente tanto teme, né?
O secretário, nós estamos com... Essa reunião de ontem foi importante. Ela reúne os especialistas só de Pernambuco ou vem o Nordeste todo para cá?
Quando participamos lá, Pernambuco está dirigindo naturalmente, mas estava presente meteorologista do Rio Grande do Norte, meteorologista da Paraíba, e houve a participação, através de videoconferência, de meteorologistas da Bahia. Então, cada um deles apresenta seu cenário. A ideia dessa reunião, naturalmente, a pauta é uma pauta da APAC, é identificar os próximos 3 meses, a previsão de pluviometria dos próximos 3 meses para a costa leste do Nordeste. Então, todos os municípios do Nordeste são convidados, alguns por fatores diversos não podem comparecer, mas os que comparecem fazem o trabalho de discutir, de apresentar o que está acontecendo no seu estado, e eles chegam a uma conclusão de como será os próximos 3 meses. Provavelmente eles vão divulgar isso para nós hoje.
Se nós estamos com mais de 50 municípios em emergência por conta da seca, ainda há esperança para esses municípios? O senhor vai ter essa informação hoje, então?
Os meteorologistas, eles tratam não somente da questão das chuvas, mas também da estiagem, né? Estamos com 2 decretos publicados, 62 municípios no Agreste e 54 municípios no Sertão estão com a situação de emergência decretada por estiagem, que é um desastre, né? O desastre não é somente o excesso de chuvas, as enchentes, as enxurradas, mas a estiagem, a seca, principalmente no nosso sertão, é um desastre. Por isso que há essa decretação. Então, temos 116 municípios nessa situação e essa reunião da APAC, dos meteorologistas, dão conta também de saber se tem um prognóstico de melhora nesse contexto ou não, dependendo da quantidade de chuvas previstas aí para cada região.
Bom, resumindo, que nós vamos ter as informações colhidas ontem, detalhadas a partir da tarde, é isso?
Isso mesmo. A APAC vai certamente divulgar o resultado dessa reunião, desse encontro dos meteorologistas, fazendo para nós um prognóstico dos próximos aí 3 meses, o que orienta bastante as ações da Defesa Civil, principalmente as ações de capacitação. Somente para salientar, Geraldo, é uma ação importantíssima, onde nós capacitamos os técnicos municipais. Esse ano já trabalhamos com 852 pessoas capacitadas na Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul. São regiões mais afetadas pelas chuvas nesse período de abril a julho. Então, já temos aí mais de 800 pessoas capacitadas, onde os técnicos, eles têm conhecimento das ações de defesa civil, o que precisa ser feito, como precisa ser gerenciado os recursos municipais e como ele deve lidar com essas ocorrências.
Ok, a gente agradece ao Coronel Lamartine Barbosa, secretário executivo de Defesa Civil do Estado. Estamos também nesse momento com a Eliane Cantanhede. Eliane, eu vi ontem já a repetição na Band News de uma entrevista longa que Datena fez com o Bolsonaro, e quando chegou no quesito Vélez, ficou muito claro que Bolsonaro, ele disse, o Datena quase perguntou, o senhor demite ele agora? Foi mais, bem perto disso, ele disse, eu vou para Israel, quando eu voltar tem muita coisa errada aí, eu vou resolver. Então ficou muito claro, eu achei. Bom, eu digo, eu vou seguir ouvindo aqui, porque daqui a pouco ele vai ser, ele demite. Ele não quis dizer nesse momento. Então, e somando o que Bolsonaro disse com a participação de Vélez na comissão da Câmara, com aquela carinha de Zacarias, você lembra dele, Zacarias dos Trapalhões?
Claro,
daquele,
claro.
Daqueles dentinhos, daquela coisinha que você diz, como é que você pega uma coisinha dessa e bota para tomar conta de uma coisona do tamanho do Ministério da Educação? Bom, e aí eu digo, eu vou só esperar que ele vai ser demitido. E aí, você tem essa informação também?
Pois é, aconteceu o seguinte, olha só para dizer para os nossos ouvintes o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro lá para o Datena, ele falou que isso é aspas dele, né? Ele falou literalmente, as coisas não estão dando certo no Ministério da Educação. E ele disse que para ser ministro da Educação, você tem que ter poder de comando, exercer autoridade e indicar pessoas corretas. O Vélez não tem comando, cada um lá faz o que quer, tanto que suspender a avaliação da alfabetização, todo mundo decidiu e ele nem sabia. Tem que exercer a autoridade. Ele não exerce a autoridade porque lá os militares brigam com os Olavetes, que são indicados pelo guru Olavo de Carvalho, lá da Virgínia. Ou brigam com os técnicos. Então, a autoridade ele também não tem. E tem que saber indicar pessoas. Ele sabe indicar pessoas se ele já teve que demitir 12 pessoas no Ministério, ou demitir ou elas se demitirem. Ou seja, o Vélez é evidentemente a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. E aí, eu tive uma conversa ontem, pessoal, não foi por telefone, não foi por WhatsApp, foi pessoal, olho no olho, com uma chamada alta fonte do governo que disse: o presidente Jair Bolsonaro já decidiu demitir o Vélez Rodrigues. Essa pessoa não é maluca, essa alta fonte tem uma importância no governo, não é maluca, eu não sou maluca, né? Então eu transmiti isso e não fui indelicada, não critiquei o presidente, eu registrei a minha conversa com essa alta fonte. E aí o presidente foi para o Twitter para dizer que todo dia tem fake news contra ele. Isso não foi contra ele, ao contrário. Aliás, ele seria muito mais aplaudido dizendo: olha, me livrei do Vélez Rodrigues, me livrei de uma coisa que não está dando certo, que ele mesmo falou que não está dando certo. Ele seria muito mais aplaudido do que ele. Aplaudido mantendo uma coisa que não dá certo. E, além disso, você citou, né, Geraldo, o depoimento do Vélez Rodrigues lá na Câmara foi um vexame, um vexame. Primeiro, ele disse que o MEC é um abacaxi do tamanho de um bonde. Então, o que, que ele está fazendo lá? Segundo, ele comparou aí a necessidade de arrumar a educação com o que o Pablo Escobar fazia no país dele, que é a Colômbia. Todo mundo sabe que o Pablo Escobar é simplesmente o narcotraficante mais famoso do planeta. Então, o Vélez Rodrigues, ele não dá uma dentro. E a educação não é um ministério qualquer. A gente tem 3 meses, não aconteceu nada, exatamente nada de bom, e ninguém sabe qual é o plano de educação. Só teve coisas erradas, coisas absurdas e todo mundo indo embora. Nem o Olavo de Carvalho apoiou ontem. Na hora que eu disse isso, o Olavo disse: olha, ele que se dane. Mais ou menos nisso, não foi textualmente, mas o Olavo de Carvalho botou no Twitter: ah, não vou defender ele não, se ele for cair, que caia logo. Ou seja, por que que o presidente ficou zangado comigo? Ele tinha que ficar zangado com o Vélez, né?
Agora, essas coisas das pirraças que a gente tem vindo muito nesse governo, você acha que seria possível segurar o Vélez só por pirraça? Porque eu, na verdade, entendi ele dizendo, quando eu voltar agora de Israel, ele mandou ele embora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele saiu dali, somou as duas coisas, o que ele já achava com o depoimento, e aí teria antecipado a decisão. Ou você vai achar que ele, quando ele voltar, demite mesmo, ou por raivinha, o homem vai continuar aí e a nossa educação vai ficar nessa brincadeira?
Olha, na verdade, ninguém que vai demitir alguém diz que vai demitir só quando voltar de Israel. Isso é uma decisão que já está tomada na sua cabeça, portanto, você tem que executar e cortar aí essa sangria pela raiz, né? Porque quando o Vélez erra, né, isso prejudica o Bolsonaro e prejudica o governo Bolsonaro, né? O presidente falou isso e o Vélez continuou falando aquelas barbaridades lá na Câmara, juntou as duas coisas, né? Não faz o menor sentido. Agora, uma coisa que você falou é muito certo. O Bolsonaro, eu quando ontem publiquei lá que o Bolsonaro tinha decidido cair, né, o que todos os colegas jornalistas pensaram, quando ele vê uma informação pela imprensa só de pirraça, ele diz: agora é que eu não faço. Então, Eliane, você está salvando o pescoço do Vélez. Eu espero que não seja assim. Mas essa, pelo menos, é a versão que corre em Brasília. O presidente não gosta de saber que a gente sabe antes e que publica antes. E aí, quando ele vê na imprensa, ele recua só para dizer que foi fake news. E aí não faz só de pirraça.
Pronto, Helena. Vamos pegar a notícia e a gente volta depois.
Okay? Tá bom. Beijão.
Romualdo de Souza.
Olha, hoje pela manhã, por volta de 4:30 da manhã, 3 carros lotados de bandidos fortemente armados entraram no hotel Golden Tulip, que fica parede e meia do Palácio da Alvorada, a casa do presidente da República. Os bandidos entraram no hotel, arrombaram os caixas eletrônicos, explodiram 3 caixas eletrônicos, levaram dinheiro e foram embora sem que a polícia conseguisse prender os bandidos. Mais que isso, quem chega nas proximidades do Palácio do Planalto sempre é revistado pelas tropas do Exército. Mas na entrada do hotel não tinha nenhum policial, nenhum integrante do Exército, ninguém do Batalhão da Guarda Presidencial. Se o Bolsonaro, de fato, como ele me disse na semana passada, dizendo que tem um sono muito livre, muito leve... Pois bem, se ele tem de fato esse sono leve, ele ouviu as explosões num hotel que está colado ao Palácio da Alvorada, Geraldo.
Eita. Bom, quem está seguro é o nosso Fernando Castilho, que está na Espanha. E já tem tratado de alguns assuntos com a gente, mas hoje ele fez um levantamento sobre aposentadoria na Espanha. Pois não, Castilho?
Aqui na Espanha, a questão da previdência foi resolvida mais ou menos em 1995, 96. Portanto, quando a gente estava começando a viver a experiência do real. Aqui, a previdência também segue o chamado conceito de solidariedade. Todo mundo paga para que todo mundo tenha previdência. Não é esse projeto do ministro Paulo Guedes de fazer capitalização. Mas aqui tem um negócio interessante. Uma pessoa só pode se aposentar, independentemente do sexo, aos 67 anos. Daqui a 5 anos, ela só vai poder se aposentar aos 68 anos, porque existe uma escala de idade gradativamente. Então, independentemente de você ser um trabalhador na empresa privada, ser um juiz, um promotor público, ou um deputado, ou qualquer outro tipo de trabalho, você contribui, mas só recebe 3.880 euros. É o teto. Só que para o sujeito receber isso, Geraldo, o cara tem que contribuir com 41 anos. Ou seja, ele tem que pagar a Previdência para receber o tempo integral. Esse valor integral ele tem que contribuir 41 anos. Por quê? Porque a Espanha é o país mais longevo depois do Japão. Aqui a idade média das pessoas é de, segundo a estatística, de 83 anos, que é o tempo médio que uma pessoa está vivendo. Bom, o que é que pode acontecer de diferente? É se o sujeito for mineiro, ou seja, trabalhar em mina, e aí tem um desgaste físico muito grande, ou então se ele for bombeiro. Aí ele pode se aposentar por tempo de contribuição, mas tem que ter no mínimo 59 anos. Então, não tem essa história do sujeito se aposentar com menos de 58 anos na Espanha, não. É interessante observar por quê? Porque desse jeito, todo mundo recebe e eles dizem o seguinte: foi a única forma que se encontrou de tornar o sistema sustentável. Eles não experimentaram essa história de capitalização e esse negócio é uma coisa interessante porque, fora do Chile, que não está dando certo, essa história de capitalização é muito boa para o pessoal do mercado financeiro debater que pode ser, mas não tem nenhuma experiência internacional de que apenas com a contribuição mensal e havendo a capitalização, um país possa sustentar isso. A Espanha segue o mesmo modelo brasileiro, é chamada solidariedade na aposentadoria. A gente espera que o Brasil, depois dessa confusão que está vivendo, comece finalmente a debater isso. Mas é importante observar, independentemente de você ser um juiz, um promotor, um deputado, um delegado, um agente da polícia, na Espanha, um sujeito, o máximo que ele pode receber é 3.880 euros. É bem interessante, porque é um parâmetro que a gente pode começar a contar aí no Brasil.
Então, vamos nós por aqui agora?
Vamos nós.
Homem e mulher, a mesma idade, né?
67 anos. 67.
Eu volto a dizer que não entendo de jeito nenhum esse negócio de mulher se aposentar com menos idade do que homem. Uhum. Isso não entra na cabeça de ninguém.
Hoje em dia, se na minha mulher, cabeça também não entra
se
mais.
Se a mulher vive mais, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Mas vai em frente.
E, inclusive, Geraldo, só fazendo parêntese aqui, eu estava ouvindo vocês debatendo aqui uma vez a respeito da questão da idade e nossa querida e estimada colega Mônica Carvalho, uhum, né, dizendo não, a mulher tem que se aposentar mais cedo porque ela trabalha mais, ela chega em casa, ela faz as tarefas domésticas. Enquanto ela estava dizendo isso, eu estava em casa fazendo sabe o quê? Arrumando a cozinha, lavando prato, entendeu? Uhum. A mesma coisa. Ou seja, as tarefas que as mulheres faziam antigamente, hoje os homens fazem também. Da mesma forma, trabalha fora, volta em casa e faz também. Então, a gente está correndo, inclusive, para isso, para que haja uma igualdade de fato entre homens e mulheres. Então, concordo com você. Eu acho que todos deveriam se aposentar com a mesma idade mínima, no caso. Nesse caso da Espanha, chama muita atenção a idade média do país. Claro, é mais alta, é a segunda mais alta do planeta, 83 anos, e o cidadão tem que contribuir por 41 anos, com exceção daquelas atividades que, digamos, tem uma certa periculosidade, no caso de mineradores, no caso de bombeiros, não é isso? Então, nesse caso, a idade mínima cai para 59.
Agora, tem um detalhe da Espanha, que eu esqueci de perguntar a Castilho antes de desligar, é que os medicamentos são grátis. O aposentado, todas as vezes que ele vai ao médico, ele vai na farmácia e pega o remédio e a previdência paga.
Na França também.
Uhum. Na França também. Isso na vida real das pessoas de idade, quando você vai envelhecendo, Wagner, você não está nessa faixa ainda.
Estou quase.
Você vai chegar na idade que você vai ao médico e diz... Um médico amigo meu disse que faz isso. Quando um paciente dele, um cliente dele, os médicos deixaram de chamar... paciente, chama um cliente hoje, um freguês dele, chega lá e diz, eu completei 50 anos, ele diz, se acostume a tomar remédio.
É.
A partir dos 50, o camarada passa a ter uma despesa muito grande, uhum, com remédio.
É. O problema no Brasil, Geraldo...
Quanto é um Viagra, Wagner?
Eu não tenho nem ideia.
Não tem ideia?
Eu nunca usei.
Ô, oh, bichinho. Oi, Romualdo.
Olha, o problema do Brasil é que os problemas sociais e culturais são resolvidos com dinheiro da Previdência. A questão do BPC, a questão do pagamento da aposentadoria de trabalhadores rurais e a questão aí da diferença de idade entre homens e mulheres, é tudo resolvido com dinheiro da Previdência. Não estou dizendo que não tem que resolver, não é isso. O que eu estou dizendo é que BPC e aposentadoria rural não poderia ser resolvido com dinheiro do INSS, o dinheiro que a gente contribui para a aposentadoria de quem trabalha. E a questão da diferença de idade é uma questão cultural que tem que ser resolvida de outra forma. Agora, Geraldo, ontem à noite eu estava vindo para casa e caiu um toró daqueles muito grandes, e aí eu recebi uma informação, desviei o percurso e fui até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Estava tendo uma sessão lá, sessão administrativa, e aí já tinha acontecido uma decisão. O ministro Luiz Edson Fachin multou a chapa de Fernando Haddad em mais de R$170 mil por ter pago na campanha eleitoral um site hospedado no Google para promover a campanha eleitoral do Fernando Haddad e informações negativas contra Jair Bolsonaro. O ministro do TSE leva em consideração aquela regra da lei que só permite o impulsionamento de conteúdos para beneficiar candidaturas e partidos e não fazer campanhas negativas do adversário. R$176 mil. Quem vai pagar, é claro, que é o PT. Quem sustenta o PT é o contribuinte. É dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, que é dinheiro público, Geraldo.
O interessante, Romulo, é que se você rememorar como era a campanha, estava na rua o tempo todo Haddad dizendo que quem estava fazendo isso era Bolsonaro. E o tempo passou, né? Bolsonaro chegou a ser processado, né, por conta desses impulsos. Não sabemos ainda no que vai dar, mas quem processou porque ele fazia isso, também fazia isso. É uma coisa muito interessante.
Ô, Geraldo, essa formação de Fernando Castilho, a gente não conseguiu falar com ele mais. Eu fiquei aqui em dúvida. Você se aposenta com 3.880 euros. Isso é a previdência pública? Você não tem direito a fazer sua previdência privada? Porque ele disse que o sistema que o Chile adotou não se adota na Espanha. Então eu fiquei em dúvida, porque muita gente recebe, quando está trabalhando na ativa, Bem mais do que 3.880 euros na Espanha. Uhum. Isso eu sempre conheço.
Esse é o teto, né, Ivanildo Sampaio? Esse valor,
é o máximo.
Exatamente.
É o máximo.
Esse então, valor é equivalente a 15 mil reais.
Eu tenho a impressão que a Previdência
Privada... Deve ser pública essa aqui, né? A Previdência essa é oficial.
Essa é o do INSS.
É o que o governo paga.
De lá. Porque no mundo inteiro há uma enorme preocupação com Previdência Privada. Dificilmente um americano... Não tem uma previdência privada. Acho que a Europa deve ter...
Mas o americano investe de outra maneira. Né? Desde cedo, eles têm a cultura de aplicar em fundos, não é? Isso, olha, o exemplo da família Kennedy. O pai dos Kennedys, o velho Joseph, ficou milionário com a lei seca. Roubou, fez contrabando, o diabo. Aplicou dinheiro em nome de todos os filhos, mas era uma pequena fortuna para cada um. Eles nunca mais precisaram trabalhar. Ganharam a renda para a vida inteira. Uhum. Então, quer dizer, há uma cultura dos Estados Unidos de você começar a investir muito cedo. Você ainda criança, os pais lhe fazem um fundo para você, aplica lá e sabe que o país não vai quebrar. Uhum. Então, eu não sei se na Europa isso acontece, na Espanha, se você tem outro tipo de você investir para receber mais tarde, porque grande parte dos executivos, do pessoal de banco, de multinacionais, não ganha só 3.800 euros por mês.
Agora, se eu não me engano, o Wagner disse que já faz a aposentadoria da menina dele.
Da minha filha.
Com quantos anos?
Assim que ela nasceu. Uhum. Isso é uma questão de educação financeira, Geraldo.
Você faz pelo INSS?
Não, pelo banco. Porque é uma questão opcional.
Porque o INSS tem uma idade que ele já aceita.
Sim.
Criança.
Mas veja só, no caso da Previdência Privada, ela é opcional. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer instituição financeira e fazer um contrato com a Previdência Privada.
Da privada, mas eu digo, entendeu? Você pode fazer no INSS, já pagar a aposentadoria.
Você pode pagar como autônomo.
Do seu filho criança.
Como você pode pagar como autônomo. Eu não consigo te afirmar, Geraldo, agora se
conceder,
se criança pode fazer.
Dr. João Bosco Albuquerque fez isso com os filhos dele.
Como autônomo.
Como autônomo.
Como autônomo.
Ele
tudo
vai
bem.
Lá e paga da
pronto, sim.
Do INSS.
Exatamente. Agora,
que não vai, que pode até quebrar, mas é mais difícil.
Qualquer cidadão pode chegar em qualquer instituição financeira agora e fazer um plano de previdência privada. Entendeu? Aí, porque... E você ter a sua previdência pública pelo INSS e ter uma complementar que vai ser a previdência privada.
Era
inclusive,
isso que eu queria...
algumas grandes corporações, grandes empresas, fazem com seus executivos, Ivanildo Sampaio, também um programa desse, de uma previdência privada. Além de ter a previdência do INSS, ele tem a previdência privada. Então, parte do salário dele é depositada numa instituição privada para que ele tenha uma previdência complementar, uma aposentadoria complementar quando ele se aposenta.
A Souza Cruz tinha uma coisa parecida, né? Você, quando a Souza Cruz também não aceita executivo depois de determinada idade. Não sei se são 60 anos, 50, eu não sei. Já tive relacionamento profissional com a Souza Cruz, mas nunca procurei ver com mais profundidade isso. Mas você, quando sai da Souza Cruz, saía com 57 anos, você estava garantido para o resto da vida. Você recebia da empresa, uhum, não é? Uma remuneração até morrer. Né? Eu não sei se ainda continua assim. Isso que me chama a atenção...
Isso só com os executivos.
Né? Executivos.
Uhum.
O que me chamou a atenção na informação do Castilho é porque ele não complementou. Se além desses 3.880, você tem uma outra... É possível ter uma outra fonte de remuneração. Que seria, no caso, uma espécie de previdência privada.
Eu acho que tem.
Não,
sim.
Não, tem, né? Sim. E no mundo todo tem isso.
Ele pois não achou, talvez, necessário acrescentar. Mas ele vai
quer
falar
dizer,
com a gente.
No mundo todo, não. Nos países desenvolvidos, né? Ou então em desenvolvimento. Aqueles que são metidos a socialista e comunista não tem, não.
Agora, Romualdo, a gente já falou de Vélez e teve também uma participação de Guedes de 5 horas, ou mais de 5 horas, aí numa comissão no Senado. Teve uma hora que deu fome nele, ele com um pacote de bolacha, comendo bolacha, porque parece que não teve tempo de almoçar. O que se achou de fraco na entrevista do Vélez, teve o de forte, de interessante, de defender com garra, com conhecimento, o que estava defendendo, a de Guedes, pelo menos para mim, que passei as 5 horas vendo. Você o que é que diz?
Se você passou 5... Se eu soubesse que você estava lá pendurado assistindo, eu não teria ficado também 5 horas. A gente poderia ter dividido as informações. O pior, Geraldo, é que depois de tudo, das 5 horas, o ministro Guedes ainda foi dar uma entrevista aos jornalistas. E ele disse que realmente estava com uma fome danada. E enquanto os cinegrafistas montavam lá os equipamentos para a gente entrevistar, alguém foi lá e colocou no bolso do ministro uma pastilha. Aí ele disse que pastilha e chiclete ele não gosta porque cria um rombo no estômago dele. Uhum. Ou seja, para quem está falando em rombo da economia, rombo no estômago é fichinha. Mas teve dois pontos importantes. O primeiro é que ele disse que não tem apego pelo cargo. Uhum. Que se o Congresso Nacional não aprovar as medidas que ele está encaminhando e se não houver uma defesa segura da parte do Palácio e do Planalto, ele cai fora.
Mas também
vai ganhar dinheiro fora.
Acrescentou que tem a responsabilidade de não fazer isso de forma atabalhoada, que era uma coisa que era importante que ele dissesse, né?
Exatamente. Uhum. E a outra questão, Geraldo, foi com relação a um bate-boca. Houve vários bate-bocas, um deles com a senadora Cátia Abreu, porque também tem um detalhe interessante. Os parlamentares são, de uma forma, muito deselegantes. Que a educação no Brasil está uma situação caótica, é verdade. Mas não, a situação não virou caótica de ontem para hoje. Portanto, Vélez tem muita responsabilidade por ser incompetente do ponto de vista de gestor. Mas a educação no Brasil está um caos faz muito tempo. Então, o mesmo princípio da educação que eu cobro de um, cobro de outro. Na Câmara dos Deputados, muitos parlamentares foram muito deselegantes com o ministro. Deseducados, isso é falta de educação. Você tem que ser educado com qualquer pessoa. E a questão do Guedes, lá na Comissão da Economia do Senado, foi com Cátia Abreu. Sim. Bateram boca de uma forma deselegante, desnecessária, que não precisava daquilo. Algo do tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo nas palavras da senadora Cátia Abreu, que é contra a reforma da Previdência, assim como quase todo o PDT. No frigir dos ovos, a presença de Paulo Guedes poderia ter sido de manhã. Se fosse de manhã até 5 horas, a Bolsa de Valores não teria caído como caiu. As palavras de Guedes foram animadoras para o mercado, que abriu bem nesta quinta-feira, Geraldo.
Ele disse que tem 69 anos. Ele tem 69 anos de idade e não se aposentou ainda. Talvez não precise, mas o dinheiro está aí.
Mas teria dinheiro direito se quisesse.
Dinheiro é ser bom. Né?
Como o Romualdo já falou aqui, o ministro Paulo Guedes demonstrou preocupação com a aprovação do orçamento impositivo na Câmara dos Deputados e deve ficar mais preocupado ainda, Romualdo de Souza, porque a Câmara também ameaça votar o projeto que obriga o governo federal a repassar 39 bilhões de reais aos estados como compensação pela Lei Candir, que desonerou o ICMS das exportações. Então, eu pergunto inclusive a você, Romualdo, o armário das pautas bombas está com as portas abertas?
O problema é que o governo está saindo do armário agora. Então, para sair do armário, você tem que ter coragem. Não é qualquer um que sai do armário. E o governo precisa tirar alguns esqueletos lentamente. O ministro da Economia disse que é importante rediscutir a questão das compensações da Lei Candir, mas da mesma forma ele disse que só vai discutir esse tema quando os governos estaduais fizerem o dever de casa, ou seja, quando os governos estaduais fizerem o ajuste fiscal nos estados. Você acha que a maioria dos governadores vai fazer ajuste fiscal sabendo que mais cedo ou mais tarde vão chegar em Brasília com o Pires na mão e vão retornar com o Pires molhado? Então, a questão é, do ponto de vista do Pacto Federativo, por enquanto, só o governo federal é que está entrando com a participação. Falta ainda os governos estaduais fazerem esse tal de ajuste fiscal, pensarem na própria reforma da Previdência nos estados, que os governadores não querem nem tocar nesse assunto, mas que é fundamental.
O Romualdo, da discussão dele com Cátia Abreu, sobrou uma informação que ficou faltando para quem estava assistindo, porque uma das razões dela esbravejar com ele é que ele disse que vocês aí, senadores, podem se aposentar, se quiserem, ganhando o que vocês ganham, enquanto que o cidadão comum não chega nem perto disso. Foi aí que ela reagiu e disse que senador se aposenta com 5 mil reais e alguma coisa mais por mês, não teria direito a mais do que isso. A rigor, como é que é isso? O senador se aposenta, como a gente sempre diz, do jeito que quer, ou está limitado a 5 mil e pouco, como disse a senadora Cátia Abreu?
É 5 e pouco é o inicial. aí tem uma proporcionalidade ao tamanho do mandato. Quanto tempo, quanto mais mandatos ele tiver, maior será o quinhão que ele vai receber nessa aposentadoria, porque é o tempo que ele fica contribuindo com a Previdência. Uhum. Portanto, o Paulo Guedes arredondou para cima e Cátia Abreu arredondou para baixo. Os que estão entrando hoje, por exemplo, vamos pegar um, Cajuru, que nunca teve mandato parlamentar. Aos 8 anos, ele pode se aposentar com 5 mil e pouco. Mas parlamentares que já estão na casa há mais tempo, como a Cátia Abreu, que está no terceiro, no segundo mandato, mais um de deputado, portanto, no terceiro mandato, ela não vai se aposentar com 5 mil, ela proporcionalmente vai se aposentar com aproximadamente 15 mil. Então, nem tanto ao mar, que é o Paulo Guedes dizendo que todos vão se aposentar com 20 mil, nem tanto a terra, como o Cátia Abreu disse, que começa, que se aposentam com 5 mil. É proporcional ao tempo de mandato que o parlamentar tiver. E se ele tiver uma outra contribuição, uma outra previdência, em outra categoria, aí ele pode juntar tudo e pode subir um pouco mais. Como, por exemplo, alguns parlamentares que não foram reeleitos agora e que entraram com o pedido de aposentadoria e que estão gravitando aí entre 10 e 19 e 20 mil reais de aposentadoria.
Wagner?
Bom, nós ouvimos agora há pouco o nosso querido Castilho, ele não conseguiu entrar mais no ar dando a informação, mas só respondendo a dúvida de Ivanildo Sampaio, ele disse que na Espanha também pode sim fazer sua poupança privada para ter um rendimento no futuro, sua previdência privada, né? Ele se falou inclusive em aplicação, então é assim que funciona, você tem a previdência pública, mas complementarmente, e aí vem daquilo que eu disse, da educação financeira, você se programa para ter também um adicional na sua aposentadoria, mas aí evidentemente que depende de orientação, de cuidado com o dinheiro, de programação. Né? Uhum. E está chegando outra informação aqui também, é que devido ao rally de ontem, naquele sobe e desce na Bolsa, motivado sobretudo pela desconfiança do mercado com o futuro da Previdência, o dólar à vista iniciou hoje, quinta-feira, dia 28, superando os R$ 4,00 nos primeiros segundos de negociação. Então veja que a situação do mercado não está tranquila, não.
Oi?
Passando a limpo.
Terminou.
Passando a limpo.